Bezrat Hashem, Daf Tet Vav, Zatat Yesh Bechorot, Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos na Fiud Dalet Amud Bet, na nona linha de baixo, no meio da linha, nos dois pontinhos. Imetu e Padu. Vamos revisar o que a gente viu na Mishnah. Então vimos duas situações. Uma situação é que o animal foi santificado para o sacrifício e nesse momento o animal é defeituoso. O animal defeituoso não pode se santificar como um sacrifício. Não tem do Shataguf, a santidade corporal, do sacrifício, porque tem, nesse momento da santificação, um defeito. O defeito invalida o animal para o sacrifício. Então, a santidade do sacrifício não tem como se recair sobre esse animal. Então, nesse caso, o animal tem que do Shatamim, a santidade do valor, ou seja, tem a santidade do tesouro do Betamigdash. E pode ser resgatado, a pessoa pode chegar para o Betamidash, para o responsável pagar e receber esse animal. Depois disso, esse animal é completamente laico. Toda a santidade do animal era monetária. No momento que o resgate é pago, então a pessoa recebe o animal é completamente laico. E a Mishnah disse, imetu ipadu. Esse animal defeituoso foi santificado e morreu. É possível resgatar a carcaça. A pessoa paga pela carcaça, recebe, ele pode usar o couro, e assim por diante. Isso num caso que é um animal que foi santificado defeituoso. Mas a Mishnah disse, se o animal foi santificado e nesse momento o animal não é defeituoso, é um animal válido para o sacrifício. Então recebeu a santidade corporal do Shataguf. Se depois se tornar defeituoso, pode ser resgatado, mas só vivo. Onde vem essa sugiá, essa lei de Hamadá e Haarahá. A Torá diz, conforme a Mishnah nesse caso, o animal tem a santidade corporal do sacrifício e se tornou defeituoso, o animal tem que estar de pé e aí o responsável no Beit HaMikdash vai avaliar o valor do animal e a pessoa vai pagar e resgatar. Nesse caso que o animal tem a santidade corporal do sacrifício e depois se torna defeituoso e morre, o animal não tem como ficar de pé mais, então não temos como fazer o resgate, não temos como avaliar o animal de pé. Então não tem como ser resgatado, a carcaça tem que ser enterrada. Isso disse a Mishnah. Vamos revisar isso, vamos ver outras opiniões também. Amara viuda amara fala da vida nome de Rav. Zud ver Rabi Shimon. A Mishnah vai como Rabi Shimon. De amar, kotche mizbeach hayu bichlal amada ve'aracha. Kotche bedek habayit lo hayu bichlal amada ve'aracha. Rabi Shimon é a opinião da nossa Mishnah. Que essa lei, que para resgatar o sacrifício, ele tem que estar de pé, conforme Rabi Shimon, só se aplica a um animal que se santificou a santidade corporal do sacrifício, do Shataguf. Um animal que só se santificou para o tesouro do Beit HaMikdash, pode ser avaliado não de pé também, mesmo que morreu, pode ser avaliado e a pessoa pode resgatar. Detnan, Rabi Shimon, no Merkotche, Bedekabait, Imetu e Padum. Disse Rabi Shimon, a pessoa, digamos, santifica um carneiro para o tesouro do Beit HaMikdash. O carneiro morre, ainda é possível fazer o resgate, mesmo que esse carneiro não tenha como ficar de pé. Fala Rabi Shimon, a lei de Hamadá e Haarahá não se aplica a um animal desses, que só se santificou para o tesouro, só para o Shadamim. Então, e fala, continua a Mishnah, o modelo Rabi Shimon Bebalmu Meikaro Shenivdá. Rabi Shimon concorda no seguinte caso. O animal foi santificado para o sacrifício. Mas o animal tinha um defeito nesse momento. Então mesmo que a pessoa diz, digamos, esse carneiro é para o sacrifício, se esse carneiro tem um defeito agora, não se santifica a santidade do sacrifício. Só se santifica uma santidade monetária do tesouro do Beit HaMikdash. Então mesmo que o animal morra, é possível resgatar ele ainda. Porque a lei de ficar de pé e resgatar, que o animal tem que estar de pé, só se aplica a animais que se santificaram à santidade do sacrifício. O animal era defeituoso na hora da santificação, isso não aconteceu. Maitama, agora qual o motivo de Rabi Shimon, da Malkra, Otá, Otá de Maote Balmu Meikaro. O pastor diz Otá. Em certos casos, essa lei de que o animal tem que estar de pé para ser avaliado, e se aplica, às vezes não se aplica. Esse Otá fala, nesses casos sim, outros casos não. Diz Rabi Shimon, o que a Torá veio limitar é, se o animal era válido na hora da santificação para o sacrifício, então para ser resgatado, o animal tem que estar de pé. Se o animal morre, não temos como avaliar, mas não tem como ser resgatado. Mas se o animal era defeituoso na hora da santificação, mesmo que foi santificado para o sacrifício, isso não aconteceu. Então, isso que eu posso ver o diferenciar entre esses dois casos. Então, uma situação dessa que o animal era defeituoso na hora da santificação, pode ser resgatado, mesmo depois de morto. Exatamente isso disse a nossa Mishnah. Abal hachamim omrim, imetu e kaveru. Tem sábios que discutem com Rabi Shimon, fala aqui a Braita. Esses sábios dizem que, em qualquer caso, que o animal é santificado para o Beit HaMikdash como sacrifício ou não, para resgatar, é necessário que o animal esteja vivo, de pé, aí vamos avaliar quanto o animal vale e a pessoa paga. Então, esses sábios discutem com Rabi Shimon. Mar Hachamim, Tana de Bereviu, de Tana de Berevi. Esses sábios que discutem na Braita com Rabi Shimon é um sábio da Yeshiva de Levi, que fala a Braita. Kola yu bichal amada ve'aracha. Afilu balmu meikaron. Fala essa breta da Yeshiva de Levi. Qualquer animal que é santificado para o Beit HaMikdash, válido para o sacrifício, não válido, mesmo um animal selvagem, que nem pode ser sacrificado, mesmo um pássaro que não pode ser sacrificado, foi santificado para que a pessoa resgate, o animal tem que estar vivo, tem que ter a Amada e a Araha. Então, conforme a breta de Levi, qualquer animal tem essa lei que tem que ser de pé. Qualquer animal que foi santificado e morreu, não pode ser resgatado. E Rabi Shimon, obviamente, discutiu e disse que essa lei de que o animal tem que estar de pé se aplica a sacrifícios. Animais que foram santificados para o tesouro do Beit HaMikdash não tem que estar de pé na hora da avaliação, podem até estar mortos. Só para complementar, pergunta a Maravakti e votar. Como a Breta de Levi vai explicar o que o pastor diz, Otá? Como o Rabi Shimon diz, Otá veio limitar. Eu falar, em alguns casos essa lei de que o animal tem que ser de pé para avaliação se aplica, em outros casos não. Mas a Breta de Levi disse que em nenhum caso o animal pode não estar de pé, o animal pode estar morto. Mesmo que a pessoa santificou um animal selvagem para o Beit HaMikdash, para o resgate acontecer, temos que avaliar o animal de pé. Então, o que ele vai fazer com essa palavra Otá? Então, responde Amram, Otá Betanadebi Levi Kasha. Ficamos na dúvida o que ele vai explicar dessa palavra Otá. Então, Avalia Barande Pligue Ali de Rabi Shimon Mai. Então, tem a opinião de Rabi Shimon, tem a opinião da Yeshiva de Levi, e tem sábios que discutem com Rabi Shimon na Mishnah, no Tratado de Tmura. Então, o que esses sábios sustentam? Eles não concordam com Rabi Shimon, nem concordam com Levi. O que eles sustentam? Ahinam edei metu ipadu. Então, talvez Rabi discutem parcialmente com Rabi Shimon, mas concordam com ele parcialmente. Vamos ver, na Gemara tem duas opiniões no Tratado de Tmura. O que sustenta o Rabi? Tem a opinião de Rabi Yochanan, tem a opinião de Reish Lakish. Então, vamos ver essas duas opiniões agora. Mas se vamos dizer que Rabi concordam com Rabi Shimon, no caso que Rabi Shimon se trata, que a Breta disse, Rabi Shimon concorda com Rabi nesse caso. O caso era, o animal era defeituoso na hora da santificação, então só se santificou para o tesouro do Beit HaMikdash. Mesmo que a pessoa diz que está santificando para o sacrifício, isso não funciona. O animal é defeituoso na hora da santificação. Falou lá a Mishnah, Rabi Shimon concorda com Rabi nesse caso, que o animal pode ser resgatado, mesmo morto. Então pergunta, então Rabi concorda com Rabi Shimon nesse caso? Então, pergunta, Yahi, Zudiver Rabi Shimon, o Machluktom Ibaale. A pergunta é, por que Rav disse que a Mishnah vai só como Rabi Shimon? Por que a Mishnah não diz que a Mishnah vai também como Rabi? Também Rabi disseram isso. Se o animal é defeituoso na hora da santificação e morreu, pode ser resgatado. Não tem que estar de pé? Então, vamos ver duas respostas para isso. Amre, Rav, que Rabi Shimon Melakish. A primeira resposta é que Rav, sucede como Reish Lakish. Dama, le Rabanan, koche bedek abaita yu bichlal amada ve'aracha, koche mizbeach, lo yu bichlal amada ve'aracha. Então, a primeira explicação da opinião de Rahamim é a opinião de Reish Lakish aqui. Disse Reish Lakish, conforme Rahamim, e sustentam o oposto de Rabi Shimon. Conforme Rabi Shimon, com relação ao sacrifício, para ser resgatado, o animal tem que estar de pé. Com relação ao animal que foi santificado para o tesouro do Beit HaMikdash, não tem que estar de pé, pode até estar morto, para ser avaliado, e a pessoa paga o resgate. Fala, veja, aqui os Hamim sustentam o oposto. Que essa lei, que o animal tem que estar de pé para ser avaliado, só se aplica a animais que foram santificados para o tesouro, tem só do Shat Damim. Já animais que foram santificados para o sacrifício, podem ser resgatados, mesmo mortos, mesmo não de pé. Então, uma resposta que Rav concorda com isso, com o Reish Lakish. Continua vendo e tem uma outra explicação da opinião de Rav. A pergunta era por que Rav disse que a Mishnah vai só como Rabi Shimon, não disse que vai como Hachamim. Então, leu lá Rav que Rabi Yochanan se vira lei. A primeira resposta é que Rav vai como Reish Lakish, como a gente acabou de ver. E a nossa Mishnah não bate com a explicação de Reish Lakish sobre Hachamim. Então, pode ser que Rav vai como Rabi Yochanan. Agora, Rabi Yochanan é uma outra explicação. Reish Lakish tinha dito, conforme Hachamim, o animal foi santificado para o tesouro do Beit HaMikdash. Para ser resgatado, temos que avaliar o animal de pé. Já um caso de um sacrifício que se tornou defeituoso, vamos resgatar o animal, não tem que estar de pé, pode até estar morto. Aí o Hanan discute com o Reish Lakish. Fala, meu Hanan, conforme o Hachamim, tanto o animal que foi santificado para o tesouro, só a santidade monetária do seu valor, ou o animal foi santificado para o sacrifício e se tornou defeituoso, para a gente resgatar, o animal tem que estar de pé. O único caso que Hamim dizem que não, é numa situação que o animal foi santificado, defeituoso. Na hora da santificação já era defeituoso, aí para mesmo que o animal morra, podemos resgatar. Então, essa lei da Mishnah é como Hamim também, e Metu e Padu. Então, por que Rav não disse que a Mishnah também, essa parte da Mishnah pelo menos é como Hamim? Então explica isso que Rav veio dizer. Rav veio falar, essa parte da Mishnah vai como Rabi Shimon e aqueles que concordam com ele. O principal sábio que diz essa lei é Rabi Shimon e Hachamim concordam com Rabi Shimon. Rav só mencionou Rabi Shimon, mas ele quis dizer também Hachamim que concordam com Rabi Shimon. Continua. Agora o outro caso da Mishnah. O animal foi santificado válido para o sacrifício. Depois se tornou defeituoso. Quando o animal é santificado para o sacrifício, ele tem a Kedushá Taguf, ele não pode ser resgatado agora. Tem que ser sacrificado. Mas se ele se tornar defeituoso, podemos resgatar. E a Mishnah disse que esse animal se tornou defeituoso, é Psulé Amukdashim. Entrou nessa categoria de um sacrifício inválido e tem algumas leis específicas. As duas primeiras leis que a Mishnah disse é que se uma fêmea e da cria para um primogênito, esse primogênito não tem nenhuma lei especial. Não tem a lei do Behor. Não é sacrificado como primogênito, não é dado ao Kohen também, e também não tem matanot keuná. A pessoa abate um animal laico, tem que dar o braço do animal, a mandíbula e o estômago do animal para o Kohen, matanot keuná, zro lechayim keva. Se a pessoa ele tem psulé amugdashim, ele resgata o sacrifício inválido e abate, ele não tem que dar nada para o Kohen. Ele pode comer tudo. Minar Nemiri, qual é a fonte dessas leis? Então, vamos falar, Breda. Tzvi. O Pasu diz que o Psulé Mugdashim, que foi resgatado, tem a mesma lei do que Tzvi e Ayal, animais selvagens. Mas Tzvi Patur Mina Bechorá, Ad Psulé Mugdashim Patur Mina Bechorá. Então, fala... aprendemos duas leis aqui. A Torá associa dois animais selvagens. Aprendemos duas leis. Primeira lei, assim como um animal selvagem que tem um filho primogênito, esse primogênito não tem nenhuma lei especial, somente um animal doméstico tem essas leis. O bezerro primogênito, carneiro, cabrito primogênito tem as leis do Behor. Animal selvagem não. Então, assim também, Tzulé Mugdashim, um sacrifício defeituoso que dá a criar um primogênito, não tem nenhuma lei especial. Então, pergunta a Braita, talvez tem matanot que eu não tem a lei do primogênito, mas talvez temos que dar partes do animal para o Kohen. Por isso a Torá associa outro animal selvagem, um carneiro selvagem, mas tinha associado com o tzvi, um veado, veio falar mais uma lei. Assim como se a pessoa abate um carneiro selvagem, não tem que dar nada para o Kohen, não é um animal doméstico. Assim também, se a pessoa ele vai comer psule amugdashim, ele resgatou e vai abater e comer, não tem que dar nada para o Kohen. E se é assim, Matzvi v'ayal, chelvan mutar, apsule amugdashim, chelvan mutar. É proibido comer o sebo de um animal doméstico, mas de um animal selvagem, como um veado, um carneiro selvagem, é permitido. Então, se a Torá associa psulam gudashim, sacrifício defeituoso, inválido, com animais selvagens, vamos dizer que é permitido comer o sebo de psulam gudashim, mesmo que são animais domésticos. Fala a Breda que não, tamo domar ah halak. A Torá diz ah kasheria, esse ah sempre vem limitar, porém, vem limitar. Veio dizer que a gente associa animais selvagens, mas não 100%. Continua proibido comer o sebo de psulam gudashim, são domésticos. Amarma, então disse a Breta, agora a vai analisar. Otsita Behor, velo Otsita Matanot. A Breta disse: eu poderia pensar que Psulam Gudashim não tem a lei do primogênito, mas tem as leis de Matanot que eu não. Mas não, por que eu ia diferenciar entre as duas leis? Então fala a Breta: Otsita Behor, Shem Shavé Bakor, velo Otsita Matanot Shavot Bakor. O que a Breta veio dizer? Talvez se o sacrifício se tornou defeituoso, não tem a lei do primogênito. Mas tem a lei de Matanot Keuná. A lei do primogênito é mais limitada. Somente um macho primogênito tem as leis do Behor, fêmea não. Então poderia pensar que Psulam Gudashim não tem essa lei do primogênito. Mas vai ter as leis de Matanot Keuná. Assim a Breta perguntou. Porque as leis de dar partes do animal para o coelho se aplica tanto se o animal é macho ou fêmea. A lei do primogênito ou se é macho. Então, por isso, a Breta veio dizer, uma vez que as leis de Matanot Keuná são mais comuns, se aplicam em mais casos, você poderia pensar que se aplicam também a Psulam Mugdashim. Fala a Breta aqui, não. Estamos tomando Ayal. Amale Rafa Palabai, fala Rafa Palabai. E, Matzvive Ayal, en oto ved beno noeg baem, a Psulam Mugdashim, en oto ved beno noeg bo. Baem. Então, pergunta. É proibido abater uma mãe e um filhote no mesmo dia, se são animais domésticos. Se são animais selvagens, é permitido. Então, pergunta, a Torá associa Psulam Gudashim com animais selvagens, Tzvi e Ayal. Vamos dizer que é permitido abater a mãe e o filhote de Psulam Gudashim no mesmo dia, como animais selvagens. Assim perguntou a Fala para Abai. A Marlene falou a Abai, Lemai me dá mitleu. Você vai, então, classificar Psulam Gudashim em que categoria? Para ter essa lei. Ile Hulin, Otoved Benon Uegbo. Ile Kudashim, Otoved Benon Uegbo. Fala, bai, temos duas possibilidades. Ou dizer que Psulam Gudashim tem a mesma lei do que um animal laico, ou animal do sacrifício, animal santificado. Fala, bai, nos dois casos, é proibido abater a mãe e o filhote de um animal doméstico no mesmo dia. Então, você não tem como dizer que Psulam Gudashim é permitido. Amale, perguntou Rav Papa, Yahi Gabi Helboname, Neymahi, Leami Damit Leon, Ile Hulin, Helbanassur, Ile Kodashim, Helbanassur. Pergunta Rav Papa, vamos falar o mesmo rastrinho de Abaia no caso do sebo. A Breta disse, talvez o sebo de Psulam Gudashim é permitido, porque a Torá associa com um animal selvagem que o sebo é permitido. Fala Rav Papa, o rastrinho de Abaia é contra isso. Você vai associar Psulam Gudashim com o quê? Um animal laico ou um animal do santificado? Nos dois casos é proibido comer o sebo. E a Breta disse que talvez é permitido. Ela... Então, por isso fala Abai. Lav mi amart ach velo chelban, eimana mi ach velo toved beno. Então fala Abai, é verdade. A pergunta da Breta é talvez, no caso de Psulam Gudashim, um sacrifício válido que se tornou defeituoso, podíamos comer o sebo, poderíamos abater a mãe e o filhote no mesmo dia. Mas ela fala, ah halak, ah kasher yachel. Esse ah limita. Quer dizer, você não vai associar Psulam Gudashim com animais selvagens 100%. Então, com relação à lei do primogênito, ou à lei de Matanot Keuná, vamos associar. Porque sacrifícios não têm essas leis de primogênito, e um animal do sacrifício que dá cria ao primogênito não tem a lei do primogênito, e também não tem a lei de Matanot Keuná. Então, Psulam Gudashim também não. Mas com relação à lei do sebo e à lei de Otoved Benó, qualquer animal doméstico tem essas proibições. Então também preciso ler a Mugdashi. Assim explicou Abai. Rava Amar fala Rava um pouco diferente. Ah, Leotoved Benó Udeata. Vechelbo Midamonafka. Fala Rava o seguinte. Essa proibição de Otoved Benó, de não abater a mãe e o filhote de Psulei Amugdashim no mesmo dia, se aprende desse Ah Halak, que a Torá limita. A proibição de comer o sebo de Psulei Amugdashim se aprende de Damo, que o quê? Dirtiv Rak Damo Loteahe. O pastor diz, não consuma o sangue de Psulei Amugdashim. Mas Damo, o que isso veio dizer? E leima Damo Mamash. Talvez, literalmente, a Torá veio proibir a pessoa de beber o sangue de Psulei Amugdashim. Então, falava que não pode ser. Lo yeela daman le tetzvi veayal. Ato daman le tetzvi veayal mishari. Falava, já sabemos disso. Mesmo que a gente vai associar Psulei Amugdashim, sacrifícios defeituosos e inválidos com animais selvagens, é proibido beber o sangue nos dois casos. Então, já sabemos que é proibido beber o sangue de Psulei Amugdashim. Ela, mais damo, bom. Então, falava, o que significa damo? Não é literalmente o sangue, é uma referência ao sebo. A Torá veio proibir comer o sebo de Psulei Amugdashim. Pergunta virilho, Lichtov Rahman Acherbo, então por que a Torá não diz não como o sebo de Psulei Amugdashim? Por que fala Damo? Ikatav Rahman Acherlev, Hava Amina Ane Kesha Ve Ane Kra. Se a Torá diz não como o sebo de Psulei Amugdashim, eu ia chegar numa outra conclusão. Ou seja, Ale Kesha Lemote Mikaret. Normalmente a pessoa que come sebo de um animal doméstico tem o castigo de careta. Satura veio associar entre Psulei Amugdashim com animal selvagem. Eu vou dizer, é permitido comer o sebo de Psulei Amugdashim, assim como é permitido comer o sebo de um animal selvagem. Dehikatav careta ochel chelev behema odechtiv. Chama que kol ochel chelev mina behema. A Torá só diz que tem o karet, a pessoa que come sebo de um animal doméstico. Então, se a Torá associa Psulei Amugdashim com animal selvagem, eu vou dizer que não tem o karet, é permitido. Aí a Torá vem dizer, não como o sebo, vem dizer, é proibido comer o sebo, mas não tem o castigo de karet. Então, a Torá ia associar Psulei Amugdashim com animal selvagem, permitir comer o sebo nos dois casos. Aí a Torá vem e diz que é proibido comer o sebo, ou seja, vem dizer que é proibido, mas não tem o castigo de karet. Então, Leach Yafter Rahman Belashon Damo. Por isso a Torá diz, não coma Damo. Proibiu o sebo, mas mencionou o sangue. Lomar Lecha, Madamo Bekaret, Afherbo Bekaret. Veio dizer, assim como a pessoa que consome sangue, ele tem o castigo de karet, a pessoa que come o sebo também tem o castigo de karet, mesmo que é sebo de Psulei Amugdashim. Pergunta, Vatana Ah, Velocherbo Kiamar. Conforme Rav, a proibição do sebo se aprende de Damo, mas a Breda diz que se aprende da palavra Ah. Então Ah e Kamar, assim fala, assim explica Rav. Ilu lo neemar Damo, haiti omer Ah velo chelbo. Achshav sheneemar Damo, leoto veet beno udeata. O que diz a Breda é o seguinte, conforme Rav. Se a Torá não tivesse dito Damo, então ia falar que é proibido comer o sebo, diz que a Torá fala Ah Halak. Mas agora que a Torá escreveu Raked Damo, então isso proíbe o sebo, e esse Ah veio proibir o Tovet Benó, proibir de abater a mãe do Psulei Amugdashim com o filhote no mesmo dia. Continuamos. Venani Otsim Lechulim. Continuando esse caso, o animal era válido para o sacrifício, foi santificado, então recebeu a santidade do sacrifício, do Shataguf. Depois se tornou defeituoso. Então, Psulei Amugdashim. Disse a Mishnah, é proibido fazer esse animal trabalhar. É proibido cortar a lã desse animal. Mesmo depois do resgate. É permitido abater o animal para comer, mas não podemos ter nenhum proveito nem do leite, nem da lã. Então, Minan Emili fala agora a fonte, dando uma palavra breta. Tisbach velo gizá. Abata o animal. Isso é permitido. Cortar a lã, não. Bassar, coma a carne, velo halá, mas não o leite. Veachalta, você pode comer, mas você não pode resgatar o animal para dar para o cachorro comer. מכאן שהם פודים את הקודשים לאכילה לכלבים. נאמר אונחה פראו סקריפיסיו, צ'סנט דיידו סקריפיסיו, דאו נאם פודמוס חזגתה, פדאפום קשוחו קומה איסו, אסא פרימירה ורסאום, ויראמוס הפאשנה, איקא דאמינו מודרה ורסאום. קומקס הספיקו איסס פלאברס. תסבח ואכלת, אין לך בהם היתר אכילה, אלא משעת זביחה. פלו פרוסטה פרובית דסיפסולי המוקדשים כפי חזגתנו, הבת היא קומה. נאם תהיה פרובית ואיצ'ס דו הבת, שנאם קורצ'ה לה, Você pode comer, mas você não pode beber o leite desse animal. Avalpodina da Kodashim, lá na Klavim. A segunda versão diz que é permitido resgatar a psulé amugdashim, abater para a pessoa comer, e é permitido também dar para um cachorro comer. Então tem uma discussão dessas duas versões. Então, pulamos o parênteses. Vladar vechalavan asur lechal pedionam. Como a gente mencionou, no caso de um animal, era válido na hora da certificação. Tem que do jatagul. Se tornou defeituoso, foi resgatado, proibido beber o leite. E os filhotes desse animal também são proibidos. Não sei o que significa isso. E redame qual é o caso? Talvez o caso é que a pessoa tem psulé amugdashim, resgatou, aí a fêmea engravidou e deu cria. Engravidou e deu cria depois do resgate. Talvez esse é o caso. Aqui não. Amai, Vlad, Sviv e Ayalnino. Se o animal engravidou e deu cria depois do resgate, esse filhote é como um filhote de um animal selvagem, como um filhote de um veado ou de um carneiro selvagem que a Torá associa e é um animal laico. Ele então fala, tem que ser o caso ou outro. Deyabar lefne pidionam veiterit lechar pidionam. Então o caso, o animal engravidou antes do resgate e deu cria depois do resgate. Então, nesse caso, fala a Mishnah, o filhote é proibido. Vamos ver o que se faz com o filhote. Então, o que se vê? Alif ne pidioná, mikdash na mekachi. Então, o que parece da Mishnah é que o filhote que nasceu depois do resgate é proibido, mas não tem a santidade do sacrifício. A Mishnah não fala que o animal é santificado para o sacrifício. Então, parece daqui que isso é só porque o animal nasceu depois do resgate da mãe. Se a pessoa santificou um animal válido para o sacrifício, depois ele se tornou defeituoso, engravidou e deu cria, e depois ele foi resgatado, depois a mãe foi resgatada, parece que o filhote tem a santidade do sacrifício. Então, Miná Nemiri, qual é a fonte disso? Eu também vou falar a breta. Zahar erabot et avlad, venekeval erabot et murá. Então, esse passuk é do sacrifício de Shlamim. Já sabemos que o macho pode ser sacrificado para Shlamim, também a fêmea, e o Pasuk fala outra vez isso. Zaharum Ekeva. Então, a Torá veio acrescentar mais duas coisas. Veio dizer que se o Shlamim deu cria a um filhote, também é santificado para o sacrifício do Shlamim. Outra lei, no caso de um sacrifício válido, o filhote e a mãe são sacrificados para o Shlamim. Outra lei que se aprende de Nekeva, a fêmea, é a lei da Tmura. A pessoa tinha uma fêmea para o Shlamim, ou um macho, ele diz que está substituindo esse animal por outro. Os dois animais têm a necessidade do Shlamim. Vem lhe ela, Vlat Mimim, Utumurat Mimim. Vladei Balemumim, Utumurat Balemumim, Minai. Então pergunta a Braita, tudo bem no caso que o animal fêmea, o Shlamim, é válido para o sacrifício. Então aprendemos que o filhote também é Shlamim, também é Tumurá. Então se vê que se essa fêmea é defeituosa e o filho nasce um filhote também tem santidade. Que chamar im zahar lerabot vlad balemumim im nekeva lerabot murad balemumim. Então ela fala im zahar im nekeva, esse im também está sobrando duas vezes para acrescentar o filhote de uma fêmea defeituosa shlamim e tmura. Vamos ver o que se faz com o filhote ou a tmura de um animal defeituoso. אותן ולדות שלאחר פדיונן, מה תהיה עליהן? תראו, כיסיפייס כמו אופיליות של סלימה ודפטוזו, תראו, לפני פדיונן, מי פלג פליק בו? נונקה זו כפסוה, תהיה הפמיה דפטוזה, דו סקריפיסיו, ידעו קריאה, אינטס דו חסגאצ'י, תראו, איזו מג'יסקוסה. איקה למאן דאמר, קאצ'י להיקרב. תהיה כאילו כג'יזן, אופיליות שיהיה סקריפיסיו ולידו. A mãe é defeituosa, mas o filhote não. Então o filhote pode ser sacrificado. Isso é uma opinião. Mikale manda amar, cachelereia. Outra opinião diz que não. Se a mãe não pode ser sacrificada porque é defeituosa, o filhote também não. Mesmo que o filhote não é defeituoso, não pode ser sacrificado. Não pode ser que o filhote tenha uma lei mais grave do que a mãe. Então não pode ser sacrificado. O que sim, esse filhote pode ser levado para o pasto, vamos esperar que ele sofra algum defeito e pode ser resgatado. Então, isso que a gente acabou de falar, numa situação que a fêmea do sacrifício defeituosa ficou grávida e deu cria antes do seu resgate. O que acontece se a fêmea foi resgatada, grávida, e depois do resgate deu cria? A Mishnah diz que é proibido ter proibido esse filhote. O que se faz? Faravuna, temos que deixar o animal morrer sozinho. Não temos o que fazer com esse animal. Deirileavid, o que a gente pode fazer, Faravuna? Licarvino, vamos sacrificar, talvez. Tomikuak, Dushá, Dhuyakato. Faravuna, que não. Esse filhote é uma consequência da mãe que foi completamente rejeitada pro sacrifício. Era defeituosa e foi resgatada. Quando esse filhote nasceu, a fêmea tinha essa entidade rejeitada. O filhote não pode ser sacrificado. Lifarquino, então falava, talvez você me diz, resgate esse filhote. O filhote tem certa santidade, resgate. Espera que sofra algum defeito e vamos fazer o resgate. Por que não? Faravuna, lua limi, lemitvas pidionam. Faravuna, a santidade desse filhote é fraca demais. Não temos como transferir essa santidade para o dinheiro através do resgate. Então não funciona isso. Então o filhote nem tem santidade suficiente para ser sacrificado, nem para ser resgatado. Assim falou Ravuna. Amri me marava mishmed Rabi Hanina. Falaram na terra de Israel em nome de Rabi Hanina discutindo com isso. Samuch lepidionam matfisan leshem oto zevach. Samuch lepidionam lememer devine pidianinu. Explica o que disse Rabi Hanina. A mãe defeituosa, então ela vai ser resgatada. Antes do resgate da mãe, santifique o feto em nome do sacrifício da mãe. Digamos que a mãe é Shlamim, santifique o feto para Shlamim. Então dessa forma, o feto tem mais santidade do que antes. A mãe vai ser resgatada. O filhote vai nascer com uma santidade mais forte, porque a pessoa santificou o feto antes do resgate da mãe, com a santidade da mãe para o Shlamim. Então, nesse caso, fala minha rainha, você pode santificar o feto, a fêmea vai ser resgatada, o feto vai nascer com uma santidade mais forte, e você pode resgatar esse feto. Dá dinheiro para o Beit HaMikdash, o filhote fica para você. A pessoa vai resgatar o filhote. Ravuna discute com Rabi Hanina. Ravuna diz que não temos o que fazer com esse filhote. Tá, mamãe, por que Ravuna discute? Amar Rabi Levi. Fala Rabi Levi. Gzerah Shema Nigader Mehem Adarim Adarim. Fala Rabi Levi. Em essência, Ravuna concorda com Rabi Hanina. A pessoa que santifica o feto antes do resgate da mãe, santificou para o mesmo sacrifício do que a mãe. A mãe tinha a santidade do sacrifício ainda, antes do resgate, certa santidade. Então, a fêmea é resgatada, o filhote nasce. Ravuna concorda em essência, esse filhote pode ser resgatado, se é defeituoso. Mas, Ravuna teve um receio. O receio de Ravuna é que talvez as pessoas vão começar a criar rebanhos de psulei amugdashim, de sacrifícios inválidos. Porque nem cria, a pessoa pode resgatar os filhotes dessa forma. As pessoas vão manter psulei amugdashim. Qual o problema? O problema é que talvez as pessoas vão chegar a fazer os animais trabalharem, ou cortar a lã do animal, ou ter proibido do leite. Isso é proibido. Então, por causa desse receio, Faravuna, você não pode resgatar o filhote. O Dinabá Minei Ravuna Mirav Sheshet. Pergunta Ravina para Rav Sheshet. Maoshe Matvissá Lekol Zeloch Sheirtze. Será que a pessoa pode santificar esse feto antes do resgate da mãe, para outro sacrifício, ou seja, ele tem que santificar para o mesmo sacrifício do que a mãe? Amalei Florav Sheshet, ele matfissa. A pessoa tem que santificar o mesmo sacrifício do que a mãe. Maitama, por quê? Amale gamar bishareha bishareha e bechor. Fala o Sheshi, temos uma gzerashava, uma associação de psulem kedashim, sacrifícios inválidos, com o animal primogênito. Bishareha bishareha. Ma bechor el matriso lechol zevach sheitze, dichtiv ach bechor asher evukar lashem, babema, loeg di sheishoto, hafane el matriso lechol zevach sheitze. Fala o Sheshi, a Torá veio associar entre psulem kedashim e bechor. Você não pode santificar o animal primogênito para outro sacrifício. Então você não pode santificar esse feto de Psulam Gudashim para outro sacrifício do que a mãe. Telekabate de Rav Sheshet, temos uma breta como Rav Sheshet. Kudashim Shekadam nunca voa lei que deixar. Primeiro caso, que a gente já viu, vamos revisar agora essas leis. O animal é defeituoso já. A pessoa santificou o animal defeituoso para o sacrifício. Então não tem santidade do sacrifício. Não tem do Jataguf. Pertence ao tesouro do Betamigas. Denivdu, Hayavim Bebechorav Matanot. O animal é resgatado, é um animal completamente laico. Tem a lei do primogênito, tem a lei de Matanot que é Uná, partes que são dadas para o Kohen, como qualquer animal laico. Benifne Pidionan, Benachar Pidionan, Agozes, Beauved Baem, Enosso Vegetar Baem. Se a pessoa, mesmo antes do resgate desse animal, fez o animal trabalhar, ou ele cortou a lã do animal, ele não transgrediu a proibição de lotagos, proibição de cortar a lã e fazer psulem kudashim trabalhar, porque esse animal não é psulem kudashim, não recebeu nunca a santidade do sacrifício. Então a pessoa não pecou esse pecado, mesmo se ele fez isso antes do resgate do animal. Benifne pidionan, benachar pidionan, enosim tmura. O animal não se santificou como sacrifício, então não tem a lei da tmura. Ele diz que outro animal é substituto desse, nada acontece com esse outro animal. Verifne pidionan moalim baem, ulechar pidionan em moalim baem. Antes do resgate desse animal, existe a proibição de meilá. É proibido ter proveito desse animal. Pertence ao tesouro, então existe a proibição de meilá. E depois do resgate, não tem mais a proibição de meilá. É permitido ter proveito. Qualquer proveito, animal laico. Evladotem, chol, venivdim tmimi. Se esse animal é resgatado depois da cria, o filhote é laico por completo. Se ainda pertence ao tesouro do Betamigdash, não foi resgatado e da cria, o filhote pertence também ao tesouro, mas pode ser resgatado em qualquer situação. Mesmo se esse filhote não tem nenhum defeito, pode ser resgatado. A mãe não era sacrifício. Cumprimento da breta. Esse filhote, uma vez que ele pode ser resgatado, a pessoa pode santificar também para qualquer sacrifício. Mesmo sacrifício diferente do que a mãe não era, não tinha a santidade do sacrifício. Klosher davar, a regra geral sobre esse caso, arem que chulin lechol divrehem, en lecha baem el mitzvat ilui bilvad. A regra geral é que esse animal, que foi santificado defeituoso, tem leis como animal laico, com exceção da santidade do tesouro do Betamigdash, ou seja, a obrigação de resgatar o animal para ter proveito. Agora, o outro caso. O caso de Psulem Ugdashim. O animal era válido para o sacrifício, foi santificado, tem que do Shataguf, depois tornou defeituoso. Ou mover Legdashim, ou num caso que o animal tem um defeito temporário e foi santificado para o sacrifício, se santificou, um defeito temporário não impede que do Shataguf. Vai ser sacrificado depois que o defeito passar. Então, depois disso, o animal sofreu um defeito permanente. Aí perdeu a santidade do sacrifício. Então, Epsulem Ugdashim, vamos revisar as leis que a gente viu. Epsulem Ugdashim, mesmo depois do resgate, não tem a lei do primogênito, não tem a lei de Matanot que eu não. Fala Braita mais. Benefne Pidionan. Se a pessoa fez o animal trabalhar ou cortou a lã, ou antes do resgate de Psulem Ugdashim, ou depois, ele pecou o pecado de Lotagoz. Esse animal de Psulem Ugdashim tem santidade ainda, então existe a possibilidade de fazer tmura. Se a pessoa diz que outro animal é substituto desse, também esse outro animal tem a mesma santidade do que esse. Lifnei Pidionan Moalim Baem. Agora, antes do resgate de Psulem Ugdashim, existe a proibição de Meilá, porque ainda pertence ao tesouro do Betamigdash. Depois do resgate, a pessoa pode abater e comer a carne. Não tem mais a proibição de meila. Rodotem Kodesh. Venivdim Tmimim. Filhos de Psulei Amudashim têm santidade, como a gente acabou de ver antes. Vimos o caso que nasceu antes do resgate, depois do resgate. Esse filhote que nasce, se ele é válido para o sacrifício, tem que ser sacrificado. Somente se ele sofre algum defeito, ele pode ser resgatado. Vem Matfissam, Lekol Zemar Shevitz. Agora a prova para a Sheshit. Esse filhote, se a pessoa vai santificar o feto antes do resgate da mãe, o feto pode ser santificado para o mesmo sacrifício do que a mãe, não outro. Como o Rav Sheshet disse que existe uma Gzera Shavah do Behor para Psulei Amukdashim. Kalol shel davar, arer ki hekdesh lechol divrehem, venecha bahem el heter achila bilvad. Então, de modo geral, a regra geral é que esses Psulei Amukdashim têm as mesmas leis do que sacrifícios, com exceção da permissão de comer a carne depois do resgate. Então, agora a pergunta, por que a Breda tem que dizer que Kalol shel davar? A regra geral é duas vezes. Então, essa regra geral do primeiro caso, que o animal foi santificado defeituoso, é para acrescentar que o animal é como um animal laico. Se é abatido fora do Bet HaMikdash, a pessoa não pecou, não abateu um sacrifício fora do Bet HaMikdash. Então, como disse a Breta, de modo geral, aquele animal é um animal laico, com exceção da obrigação do resgate, mas não é um sacrifício. Então, se a pessoa abateu fora do Bet HaMikdash, não pecou. O pecado de Shchuterutz. Kalosha Davar de Seifa. No segundo caso, que o animal foi santificado normal e depois se tornou defeituoso, Psulei Amukdashim, essa regra geral vai acrescentar o leite, que é proibido beber o leite desse animal, mesmo depois do resgate. Basar Velo Halak, como a gente viu. Isso foi o que nós paramos aqui por hoje. Não porque amanhã vamos entender melhor esses assuntos todos, as coisas vamos esclarecer melhor. Vamos ver mais casos de sociedade entre o judeu e o goi, na posse do primogênito, com uma nova Mishnah, com muito mais.